Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e, como eu disse, a gente vai lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, está aqui com a gente já na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você alertava a gente na nossa última conversa da chegada de uma massa fria, uma massa de ar polar, nos próximos dias, que poderia derrubar bem a temperatura. Ainda a gente não conseguia saber se ia trazer geadas, promover geadas ou não, mas agora está confirmada essa massa de ar polar aí, Mamedes. Com que características? Como é que ela está chegando aí? Seja bem-vindo, meu amigo.
Sempre é um prazer. Boa tarde, Alex. Sempre é um prazer estar conversando com você e com o internauta de... internautas de notícias agrícolas. Realmente está se confirmando, Alex, é uma massa de ar, talvez, por enquanto, a do ano, parece que está sendo a maior, e ela está vindo e com muita intensidade, e provavelmente, sim, devemos confirmá-la já para a semana que vem, e a região ou os estados que mais serão atingidos por ela, de início, vai ser aí a parte da região sul, e aí para os próximos dias, aí, terça, quarta-feira, já poderá atingir também ali o Mato Grosso, Rondônia, assim como também o Acre, o centro-sul aí do Amazonas, trazendo aquele famoso fenômeno friagem para aquela região norte do país.
Daqui a pouquinho a gente fala dos detalhes dessa massa de ar polar que está chegando, mas antes, Mamedes, queria que você mostrasse para a gente o que aconteceu nos últimos dias, como é que foi em termos de concentração de chuva, onde teve chuva, onde não teve, enfim...
Certo, eu vou compartilhar aqui a tela com você e todos os internautas, mostrando aqui, então, primeiramente, Alex, as condições do que está acontecendo hoje e trazendo essa informação em termos de precipitação. O que, na verdade, nós estamos vendo agora, essa última imagem de satélite do canal infravermelho, topo de nuvens, tá? Onde tem os sinaizinhos aqui de vermelho, onde os topos das nuvens estão mais frias, né? E essa parte central a gente está vendo que muito poucas nuvens. A gente se vê ali fora que o sol praticamente está brilhando intenso nessa região central do país. E sobre o Rio Grande do Sul, a gente já tem umas nuvens de característica de nuvens baixas, de classificação baixa, que é uma nuvem mais cinzenta. Então, predominando aí em parte do grande parte do Rio Grande do Sul, também aí alguma chuva mais fraca em direção aí a Santa Catarina.
Agora, essa mancha vermelha que você mostrou aí na Argentina, né? Ela já é a frente fria, Mamedes?
É uma frente fria. Essa frente fria está muito intensa, está com um centro dela aqui de 998 HPAs. Ela vem vindo em direção aqui ao leste da Argentina. Ela provavelmente já deve atingir de hoje para amanhã, Alex, aqui o sul, o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde deve trazer acumulado de chuva significativa para essa região do Rio Grande do Sul. E aí sim, quando ela passar, vem a nossa famosa massa de ar polar, que eu já vou mostrar também. Uhum. E aí a gente vai poder acompanhar com o desenvolvimento dessa massa de ar polar.
Mas essa chuva, ela se concentra mais no Rio Grande do Sul. A frente fria avança para o oceano, é isso?
Exatamente. Ela vai avançar. Essa frente fria que está atuando hoje, ela vai atingir mais o sul do Rio Grande do Sul. Tá. Indo embora, atrás dela vem essa massa de ar polar. E provavelmente, conforme essa massa de ar polar, ela vai migrando em direção ao norte, chegando ali para o Paraguai, vindo em direção aqui ao Brasil, aí ela provavelmente vai organizar alguma nebulosidade e pode trazer alguma chuva. E eu não descarto até mesmo uma chuvinha para nós aqui nessa parte onde a umidade relativa do ar já vem castigando muita gente, inclusive até o oeste de São Paulo.
Mas não é nada para se comemorar, né, Mamedes? Coisa rápida...
Essas chuvas que deverão acontecer serão rápidas, o que deve acontecer é só amenizar mesmo a umidade relativa do ar para muita gente. Mas em termos de agricultura, não tem assim efeito nenhum, tá, Alex?
Tá.
Eu mostro nesse mapa aqui também, Alex, o acumulado de chuva pelo país nas últimas 24 horas. Então, como nós falamos na outra vez, as chuvas estão se concentrando nos extremos do país. Uhum. Vemos que... desde ali do norte, do Amazonas, em direção ali ao noroeste do Maranhão, né? Sempre tem ali um volume de chuva que... ou seja, aquela previsão que vinha acontecendo no extremo está acontecendo. Somente em 24 horas, por enquanto, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, mais para trás, No leste da região nordeste, onde tá, tem a estação caracterizada, a estação chuvosa, ou a quadra chuvosa, vem trazendo algumas chuvas para a região. E lá para o Rio Grande do Sul, como nós havíamos falado, né, que ela pode, iria se concentrar mais no norte, nordeste do Rio Grande do Sul, e ali no sudeste de Santa Catarina, e realmente se confirmou. Uhum. Para 3 dias atrás, então a gente vê que esse volume, né, já vem acontecendo, então tem um acumulado maior, exatamente naquela, no norte aí da região norte do país, uhum. E no leste vem acontecendo aquelas chuvinhas que aconteceram aí nos dias anteriores.
Muito bem. Mamedes, vamos olhar o que vai acontecer nos próximos dias, então?
Podemos. Eu já vou começar em termos de alerta,
claro.
Se você permite, que para hoje nós temos aí, então, já de hoje para os próximos dias, algum destaque que a gente vem trazendo, que é comum nesse período, né? Essa baixa umidade aqui pela região central do país, onde nós já temos alguns núcleos, algumas bolhas de ar mais seco, onde a umidade residual já vem ficando abaixo dos 20%. Então, isso já vem trazendo, né? Pelo menos para essas próximas 24, 48 horas, isso deve se manter. Agora, vamos torcer que aquela massa de ar polar chegue e daí dá uma amenizada um pouco nessa umidade relativa do ar. E o acumulado de chuva ali para o leste do Rio Grande do Norte até o leste da Paraíba, podendo atingir até o norte aí do Ceará, que pode trazer algum acumulado de chuva significativo. Como nós havíamos falado, em termos daquela frente fria, ela vai passar pelo extremo sul do Rio Grande do Sul, vai trazer chuva boa parte do Rio Grande do Sul, sim, mas um acumulado de chuva maior sobre o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde estamos emitindo esse alerta de acumulado de chuva significativo.
Bom, essa região, então, fica bem atento para o excesso de chuva e ventos isso. Fortes também, né?
Ventos costeiros muito intensos aqui na costa, nessa madrugada, pelo menos até amanhã, aí, em torno de meio-dia, 11 horas da manhã, esses ventos poderão trazer algum transtorno para quem mora nessa região aí, próximo do litoral, aí leste, no caso do Rio Grande do Sul.
Mas daí passou essa frente fria, vem a massa de ar polar.
Exatamente. Vamos mostrar aqui, então, a tão famosa massa de ar polar que a gente caracteriza lá pelo campo da pressão atmosférica em superfície, né, Alex? Então, esse é o campo da pressão em superfície. Essas linhas correspondem, né, onde tem os valores, são intervalo de mesma pressão, né, em toda essa área, que a gente vê cortando aí todo o país, América do Sul. Isso aqui é análise, isso aí foi hoje, o que aconteceu hoje, esse é o observado, é o que estava acontecendo. Uhum. E se a gente levar, então, agora, essa previsão, essa tendência da pressão para frente, para caracterizar onde está essa massa de ar polar que vai atingir. Então, eu vou levar para 24 horas de hoje, a gente vê que a frente fria, no caso, né, que essa que está atuando hoje ali na costa do Chile, que eu mostrei, ela vai avançar rapidamente em direção ali ao centro da Argentina. Isso já é para amanhã de manhã. Estou mostrando ver que se forma já uma baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, por isso que vai ter esse acumulado de chuva, especialmente lá no sul, aí no extremo sul, Chuí, Jaguarão, aquela região de Mostardas. E por ter esse centro de baixa pressão, também vai trazer, né, esses ventos mais intensos. Bom, o nosso objetivo é ver onde é que, quando vai chegar essa massa de ar polar, onde que ela está? Então, a gente já vê que no final do domingo, ela já se apresenta sobre praticamente o centro da Argentina, e com uma circulação dessa massa já vem atingindo o Mato Grosso do Sul, boa parte aqui do sudeste, sul também atingindo aqui, né, do sul e sudeste da Bolívia, praticamente todo o Paraguai. Isso no domingo à noite. Quando chegamos já na segunda-feira pela manhã, esse centro continua intenso, porém se deslocando para o oceano, mas essa circulação permanece atingindo ali o Rondônia, já parte do Acre, e no dia 10, terça-feira, então já estamos sob influência dessa circulação, mesmo que o centro dela esteja lá no oceano, a gente vê que atinge também até mesmo São Paulo, lá para terça-feira. E boa parte lá, né, de Rondônia, o sul do Amazonas, assim como também ali grande parte do Acre. E quando chega na quarta-feira, dia 11, aí ela já começa a se desconfigurar, mas assim mesmo ainda percebe que tem uma circulação parte aqui da região norte, mas porém ainda mais intensa pelo deslocamento lá para o oceano, atingindo sempre, por todos esses dias, né, principalmente toda a região sul do país.
Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem como colocar aquele mapinha colorido que eu acho que em termos de visualização as pessoas conseguem entender melhor essa movimentação, Mamedes?
Certo, então eu vou... Esse aqui é um... Era esse aqui, né?
Isso, esse mesmo, esse mesmo.
Esse aqui é o campo da temperatura mínima, da madrugada. Então, eu vou chamando a atenção, especialmente o pessoal que mora no norte, né? Mato Grosso, Rondônia, o Acre, até mesmo aqui, esse parte centro-sul do Amazonas, a queda dessa temperatura. Então, a gente vê, isso para hoje, para amanhã está se mantendo quente, em torno de 20, acima de 20 graus, alguma parte aqui do Mato Grosso, em torno de 18, o sul sempre frio, né? Uhum. Sempre porque está se mantendo nublado, e chovendo, o sol saindo pouco, então, realmente, continua frio boa parte aí da região sul, especialmente o Rio Grande do Sul. Então, esse já é para o domingo de manhã, a temperatura de manhã, o que pode acontecer. Né? Vamos chamar atenção mais para essa região, a qual eu estou colocando o mouse. Uhum. É claro que a gente vê que em Minas Gerais tem a circulação também da alta, mas esse aqui já é outro fenômeno, mas que mantém também aí temperaturas baixas, por lado de Minas Gerais, São Paulo, mesmo aí as áreas serranas do Rio de Janeiro.
Mas bom, aí a gente começa a ver o avanço, então, dessa massa.
Isso. O nosso objetivo é ver por onde está chegando ela, né? Aonde vai começar a cair a temperatura. Bom, esse aqui já é segunda-feira. Olha só o salto que dá, né? Que descia de domingo para segunda. Uhum. Repara que já chega esse ar frio aqui no Mato Grosso, no sudoeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul, já beliscando uma ponta de Rondônia, no sul de Rondônia. Agora sim, no dia 10, terça-feira, de segunda-feira para terça-feira, esse ar frio já chega na parte norte do país. Então, a gente vê que teve uma queda praticamente de 6 graus, talvez até um pouco mais, em algumas regiões, alguma parte desses estados pode ser um pouquinho mais, principalmente aqui no Mato Grosso, e isso pode ser até mais de 10 graus. Então, essas pessoas nativas que moram nessa região vão sentir um pouquinho mais de frio do que essas que já estão morando aqui no sul, que já estão vivendo com frio, né? Convivendo com frio.
Quer dizer, o que você está querendo dizer, né, Mamedes, é que eles hoje têm uma temperatura elevada e quando essa massa fria chegar, vai derrubar de forma significativa, fazendo com que eles sintam realmente essa queda. Ao contrário do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que já tem uma temperatura relativamente baixa, né?
Exato, exatamente, Alex. Então, a gente vê que entre terça e quarta-feira, essa temperatura vai se manter baixa para essa região, mas depois já começa a aumentar gradativamente, já ali para na quinta-feira já se eleva.
Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Exato. E o centro-sul aqui do Amazonas também vai atingir.
Tá. Então, na rota aí dessa massa de ar polar, então.
Exato. Se a gente trazer aqui em termos de nebulosidade, para que as pessoas possam ter uma ideia, que não vai assim... Não vai assim o sol sair tanto, né, Alex? Então a gente vê que esse aqui, ó, na segunda-feira de manhã, aí a gente já vai para terça-feira de manhã. Então vai trazer ou organizar alguma nebulosidade conforme essa massa vai chegando, porque existe um contraste térmico, então pode organizar alguma nebulosidade. E olha, não fiquem surpresos se acontecer alguma chuva de forma esporádica, mas deve acontecer alguma chuva fraca, para o Goiás, até mesmo Mato Grosso, muito próximo aqui nosso do Distrito Federal, assim como também no sul aí de Minas Gerais.
Isso lá para segunda-feira?
Terça-feira.
Isso. Tá. Muito bem. E daí, Mamedes, essa condição mais fria, ela acontece ao longo da semana que vem, mas ela permanece, ela prevalece por mais tempo?
Não, Alex, não. Nós vimos, né, que pelo campo da pressão, até mesmo ali pela temperatura, que quando chega já na quinta-feira, ela já se desloca para o oceano e isso já vem trazendo mais umidade da região norte, isso vai já aumentando a temperatura, como a gente pode ter alguma chuva por ali, também pode já amenizar essa temperatura, especialmente aqui para a região norte. No Rio Grande do Sul, ou para a próxima, ainda para a região sul, ainda deve continuar assim um pouco mais, ir um pouquinho mais adiante, mais 24 ou 48 horas, especialmente aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul aí, o sudeste do Paraná.
Tem risco de geada?
Tem. Existe, Alex, existe. Eu não posso te confirmar ainda, porque ainda está muito úmido, mas essa massa de ar, assim que ela avançar e estiver sobre o Rio Grande do Sul, eu posso te afirmar que os ventos naquela região da campanha, que é ali na fronteira com o Uruguai, começam a diminuir exatamente quando a massa de ar já estiver passando para aquela região. Então, eu diria que hoje existe risco, sim, de geada aqui na campanha.
Mas é um risco bem, bem restrito aí, então, pelo que eu estou entendendo.
Exato, por enquanto, bem restrito.
Tá. Sul de Minas, pessoal do café, fica tranquilo.
Exatamente. No sul ainda de Minas está tranquilo, por enquanto. A gente vai ficar monitorando. Mas, por enquanto, não tem risco ainda de geada ali para o sul de Minas Gerais, nem São Paulo.
Muito bom. Agora, e longo prazo, hein, Mamedes?
Olha só, Alex, a longo prazo nós estamos aí, a gente sabe que a chuva que vem acontecendo, elas estão se concentrando mais no norte, assim, nos extremos do país. E não deve mudar muito, não, para os próximos dias, acredito que para essa, até aí o final da primeira quinzena, deve continuar essa chuva se concentrando ali no norte da região nordeste, também no norte da região norte, e na faixa leste da região nordeste, onde as chuvas vêm acontecendo. Um detalhe importante é que sobre o Rio Grande do Sul, a gente está vendo essa chuva se concentrando ali boa parte do Rio Grande do Sul, mas que já no início da segunda quinzena, o Rio Grande do Sul está sendo bem beneficiado em termos de chuva. Uhum. É claro que nós estamos em pleno inverno, isso aí tira o risco, talvez, de geada, mas não tiramos aí a possibilidade de repente, em pleno julho, que é comum também vir acontecer, aí aquela nas áreas serenas do Rio Grande do Sul, neve, né? Então não descartamos essa possibilidade.
Norte e Nordeste aí, parece que dá uma diminuída, né?
Exato. No norte essas chuvas dão uma migrada mais para o oeste, isso, concentrando mais para o oeste do Amazonas, em Roraima, e no norte do Nordeste, aí, Maranhão, Piauí, até mesmo o Ceará, tem uma boa diminuída dessas chuvas. No leste, a gente observa que continua, apesar de que tem um modelo vem indicando um volume menor, um acumulado menor, mas que continuarão acontecendo essas chuvas, mesmo que seja de forma isolada, mas elas deverão continuar acontecendo por estar dentro da quadra chuvosa daquela região.
Uhum. Em termos de temperatura?
Em termos de temperatura, a gente vê que no próprio Rio Grande do Sul, né, ou na região sul do país, depois que essa massa de ar polar ela vai embora, se repara
muda,
que
né?
Dá uma amenizada, já começa a aumentar. E a gente observa que também aqui para a região cafeeira, né, no sudeste de Minas, também começa a aumentar a temperatura, mas praticamente se mantém assim, mais estável do que o próprio sul do país. E na região central continuamos ainda, né, com a tendência com temperaturas em alguns pontos do norte e centro-oeste, ainda com temperaturas elevadas.
Muito bem. Mamedes, mais alguma indicação que você quer mostrar? Alguma coisa, algum detalhe que a gente esqueceu de falar?
Olha, eu gostaria de mostrar, Alex, nós falamos aqui de umidade, né? Então é bom só dar uma pincelada por alto do que pode acontecer para esses próximos dias. A gente vê, isso é para hoje, como eu mostrei no alerta de baixa umidade, continuamos essa parte do centro aqui do Goiás, com umidade abaixo de 20%, assim como também no Mato Grosso, mas no geral toda essa área aqui com umidade aí em torno de 20%. Para amanhã essa característica não muda muito, mas alguns pontos parece que vai secando mais, especialmente Mato Grosso do Sul, assim como também Rondônia. Mas o que vai amenizar, o que eu já posso afirmar, é quando chega aquela massa de ar polar, né? Aí no dia Na segunda-feira, repara como começa a dar uma amenizada, mas daí faz o caminho contrário, vai empurrando aquele ar seco mais em direção aqui ao Tocantins, ao oeste aí da região nordeste. Né? Então, seria mais isso mesmo que pode, mesmo que vá esse extremo de umidade, esse pico baixo de umidade, mas depois ela dá uma amenizada conforme essa massa de ar polar chega, trazendo um pouco mais de umidade e também fazendo com que as temperaturas abaixem.
Tem perguntas aqui, Mamedes, deixa eu ver se eu repasso elas para você. O Vinícius de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, como sou do sul do Brasil, quase divisa com a Argentina, queria saber qual a previsão de chuva para essa região.
Olha só, Vinícius, tem previsão de chuva para ali, vai continuar. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela para te mostrar que a previsão ali para o Rio Grande do Sul, nessa área, deve continuar chovendo. É, a gente viu que naquele acumulado ali a médio prazo, ele está mostrando, né, essa quantidade de chuva, essa tendência de uma permanência, uma frequência maior de acontecer chuva nessa região. Seria mais, a cidade mais ou menos é por aqui assim, né, se não me falha a memória, né, Alex?
São Luís Gonzaga.
São Luís Gonzaga é noroeste do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que, mesmo que saia sol, vai ser assim, um destempero grande entre temperatura e nebulosidade. Tem aquele momento que a nebulosidade vai ficar intensa, não vai chover, mas depois leva uma leve abertura, a chuva volta a acontecer, e assim ela vai se alternando, né? Eu diria assim, com poucos dias com sol e muito mais com chuva para os próximos dias.
Ricardo Bueno, de Jaboticabal, São Paulo, quer saber quando chove em Jaboticabal. Ele deve estar preocupado lá com a secura, né, Mamedes?
Ah, provavelmente. Ó. Olha, para ele ali em Jaboticabal, pode ser, né, e acredito que deve acontecer alguma chuva, mas ali, da semana que vem, eu diria que mais aí de terça-feira para frente pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas se não acontecer essa chuva, a temperatura vai baixar e vai dar uma amenizada. Se for o caso aí da secura, também vai amenizar um pouco mais essa baixa umidade aí da semana que vem, ali para o lado de São Paulo.
A Rúbia Brito, de Ataleia, Minas Gerais, pergunta se você tem previsão do tempo para os próximos 3 meses. A Ataleia fica no nordeste de Minas Gerais.
Eu não tenho agora aqui para mostrar no momento, mas aquela previsão... nossa, trimestral, né, Alex? Deixa eu ver aqui que eu posso até mostrar onde é que ela está aqui. Eu posso mostrar aqui para ele, bem rapidamente, que essa previsão de clima ali para a região, eu vou mostrar até a nossa aqui, que ela vale de julho, agosto e setembro. Então, eu diria para ele assim que não são tão boas as notícias para lá, em termos de chuva.
Né?
Vai haver uma mudança de nebulosidade, sim, pode ter algum nevoeiro, pode ter algum chuvisco nessa região, mas em termos de chuva a gente está vendo que
tá bem
tanto
seco, né?
Probabilístico, tanto determinístico, estão trazendo ali uma chuva abaixo da média.
Muito bem. São essas as perguntas, então. Agradeço aos internautas que participaram com a gente. Quero agradecer também ao Mamedes pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, viu, Mamedes? Volte sempre. E a gente está encerrando as entrevistas de hoje com os palpites para o Jogo do Brasil. Qual que é o seu, Mamedes?
Alex, é tão difícil assim que agora que a Copa começa, né? Mas eu, para mim, ainda estou apostando para o Brasil 2-0 hoje contra a Bélgica.
Muito bem. Tá aí o Mamedes no bolão do Notícias Agrícolas também. Obrigado, viu, Mamedes? Um abraço para você.
Nós aqui agradecemos o espaço, um ótimo dia a todos aí, bom fim de semana, bom jogo a todos.
Valeu. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, trazendo aí o cenário para a gente do clima, que como o clima vai se comportar nos próximos dias, chegada, portanto, de uma massa de ar polar derrubando as temperaturas, mas quem deve sentir mais são os moradores lá de Mato Grosso, Rondônia e Acre, que por enquanto estão com uma temperatura relativamente elevada. A partir do momento que essa massa polar chegue na região, isso deve acontecer a partir de terça, quarta-feira, as temperaturas podem cair de 6 até 10 graus, dependendo da região. Fica então a dica. Mas não tem risco de geada, não, está tudo tranquilo. É só mesmo essa queda de temperatura provocada pela chegada dessa massa de ar polar. Risco de geada apenas concentrado na região de Campanha, lá do Rio Grande do Sul. Portanto, vale para vocês, produtores dessa região, a atenção para os próximos dias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.